Olá, senhoras e senhores, começando o podcast depois de tanto tempo. Lembrando que sempre começamos com uma justificativa pela qual eu demorei tanto tempo para gravar, e agora explica a Loei, usando Mesóclises, que é uma figura que a gente não usa há muito tempo, mas estamos voltando a 1645, então poderei usá-la. É o seguinte, eu não estou encontrando muito tempo para gravar porque eu tenho filho e preguiça. São duas coisas que levam uma à outra, certo? E aí, eu só gravo em carro. Então, para fazer jus ao que é a essência dessa merda, que eu já conversei com o Rick Bonadio, que deve estar ouvindo nesse exato momento esse podcast. Grande abraço para Rick Bonadio. Se você estiver ouvindo, Rick, manda uma mensagem para mim para saber que você ouviu. Eu preciso ter mais qualidade na porra do som. Você vai ver os podcasts gringos, maluco. Puta que pariu, mano. O cara grava com um bagulho na faringe. O cara enfia um negócio dentro da sua faringe e comunica-se com a mente. Um bagulho muito foda. Só que aqui eu gravo no carro, dirigindo, como se fosse um grande áudio de WhatsApp pra vocês. Tá certo? Bom, vou parar de fazer muito... Estamos começando o podcast. E falar verdadeiramente o que eu penso sobre qualquer porra da minha vida. Tá certo? Eu não poderia deixar de gravar. Eu tava extremamente conflituoso em relação a gravo ou não gravo, porque, puta, não tenho tempo pra gravar. E, ao mesmo tempo, acho que seria uma desfeita não gravar falando sobre o meu ano pra vocês. Mas não é meu ano de forma chata, do tipo, em 85 dias do ano eu bati uma punheta. Não, não é isso. É falar mais ou menos coisas que eu acho que foram fundamentais na minha vida, que eu queria dividir com vocês, que me escutam e me acompanham há bastante tempo e acreditam que as coisas que eu falo são realmente importantes. Ou nem são, mas são importantes por eu estar proferindo as. Vamos lá? Gente, começando agora aqui o blogueirinho do Brasil. Eu preciso começar falando que esse foi o ano que eu consegui gravar um especial da Netflix, cara. Eu queria finalizar esse ano agradecendo a todas as pessoas que mexeram com a minha mente de forma positiva, a ponto de eu conseguir gravar... Pô, tô entrando uma contramão aqui, peraí. Foda-se. Entrei e já vou sair, tá? Todos que colaboraram de forma positiva pra isso acontecer, cara, através de vai lá, vai ser do caralho, pode confiar, vai ser bom, teu texto é gringo, não sei o que, não sei o que lá. Até mesmo, mano, vai e grava e pau no seu cu. Gravei, eu não sei o que foi. Eu tava agora na casa do Daniel Zuckerman. Como toda semana a gente tem um encontro, que é uma recomendação que eu dou pra vocês, amigos. Se encontrem mais e... Vamos falar de amizade daqui a pouco. Mas se encontrem mais e tenham mais parcerias quânticas, que eu acho que a vida faz mais sentido. Eu tava falando pra ele que eu falei, puta, cara, eu acho que não foi tão legal o show. Ele falou, velho, foi a coisa mais incrível que eu já assisti na minha vida. Segundo ele, né, a Jéssica, que é a mulher dele, também falou isso, cara. É que eu sou aqueles caras que eu não acredito. Mas eu acho que tá muito legal pra Brasil, assim. E não pra Brasil, por conta da qualidade dos meus companheiros. Muito pelo contrário, às vezes eu assisto Afonso Padilha e falo, filha da puta, por que não fazer um vídeo com menos de 20 minutos pra eu não sentir tão mal assim? Não, é mais pela questão de quebra de parede, tá ligado? Que a gente tá fazendo, assim. E Ventura também fez isso recentemente, ele fez um especial do Netflix. Eu não vi, não pude assistir, eu tava de férias, tava viajando, mas pelo que eu entendi foi um especial que ele, porra, fez algo diferente, né? Tipo, fez algo mais internacional, é isso que eu quero dizer. Eu acho que o meu especial, ele foi bem internacional, eu pensei bem nos textos. Obviamente você que acompanha a minha obra há um tempo vai olhar e falar, já assisti uma coisa ou outra, mas... uns 70% novos, assim, são bem específicos pra quem mora fora do país, assim. Então, eu não sei se vai dar certo aqui no Brasil, porque eu não falo de coisas tipicamente brasileiras, mas eu acho que vai ser uma representação legal brasileira, embora eu fale de temas que podem dar merda mundialmente. Caralho, eu consegui no meu especial falar de... deixa eu me lembrar... de direita, de esquerda, tudo bem. De feminismo, de transfobia. Olha as merdas que eu falo. De puta tartaruga, de, sabe, meio ambiente, de armamento, de homofobia. Mano, eu vou pra um tema muito polêmico, velho. Que não vai dar merda porque eu acho que eu ando bem na coisa. Eu acho que eu sou meio cagão no argumento. Eu me preocupo muito em não passar um setup errado daquilo que eu quero dizer. Você que está ouvindo pela primeira vez, setup é quando você prepara uma piada, ou seja, quando você joga uma premissa, né? E às vezes eu acho que o que caga a gente como comediante é jogar uma premissa errada. Você está querendo dizer que mulheres... Vou dar um exemplo merda. Mulheres, quando são espancadas, elas tendem a ser mais engraçadas. Joguei uma premissa que eu criei agora. É diferente você dizer, puta, eu acho certo você bater em mulheres. Entendeu? Tem uma boa diferença nisso. Um, você tem uma constatação bizarra sobre um assunto. O outro, você tem um incentivo a uma ação irresponsável. Então tem que tomar cuidado na hora de você falar. Bom, esse ano então eu tive o Netflix. Foi muito do caralho. Eu tive uma gravação de uma parada que eu tô adorando fazer, que fica no esporte interativo, que é o rolezinho, que eu converso com jogadores para pegar histórias, que eu adoro fazer isso. E especialmente um projeto que eu estou fazendo, cara, que se você gosta do podcast, puta que pariu, você tem que assistir no meu canal. Chama-se Desencontro. Desencontro. O que que eu faço no Desencontro? Eu fiz um pouco isso no podcast. Eu pego figuras que não são da minha bolha, são pessoas que não tem nada a ver comigo, tipo um cantor gospel, ou uma atriz pornô, ou um pajé, ou até mesmo um ator foda, e eu, através de toda a minha ignorância, eu pergunto pra eles coisas mais filosóficas, assim. Não filosóficas, mas eu quero entender a bolha do cara. Eu tenho a minha bolha. Quem é a minha bolha? Um cara de 35 anos, 36 que acabei de fazer, com filho, casado, há muito tempo conservador, né? Ao mesmo tempo se torna um pouco mais idealista depois que o filho tem, bababá, bababá. Essa é minha bolha. Tá meio gordo, porque puta que pariu, come pra caralho, não tá muito preocupado com questões que fogem da alçada humana, aquelas merda. Então tudo que eu faço meio que tá relacionado a esse rolê. Então o meu texto vai ser do cara reclamando, porra, casamento, vai ser esses caras, ou falando bem de casamento, ou falando do buffet de salada, por exemplo. Eu não vou entender, por exemplo, quando eu vou no show do Whindersson e ele fala, por exemplo, da dificuldade que é comer no girafa, sei lá. Se bem que girafas pra mim foi vida durante 20 anos, mas sei lá, a treta dele com chinelo havaiana na terra, um bagulho que eu nunca vivi, entendeu? Então o meu texto ele é muito voltado exatamente à minha experiência, à minha vivência. Quando você vê o Varanda Gourmet, cara, você vê dois típicos paulistanos de meia-idade abordando os temas do dia-a-dia. É isso que você vê no Varanda Gourmet. Talvez isso não vá fazer sucesso no Brasil, mas em Higienópolis pode bombar. É isso. Fechou? Fechou. PT saudações, como diriam os mais velhos. Aí eu falei, caralho, o mundo ele tá cada vez mais plural, né? Tipo, eu sou o cara da comédia. As pessoas quando me encontram não falam, ah, Maurício Meirelles, que prazer você por aqui. Não, elas falam, e aí, cuzão, pô, webbull. As pessoas elas veem eu como uma embalagem da zoeira. Tem outras embalagens por aí? Aí eu descobri que tem. Tem embalagem do coxinha, tem embalagem do cara de esquerda, tem embalagem do cara de direita, tem embalagem do evangélico, tem embalagem do roqueiro, tem embalagem do pajé. Só que a gente só conhece essas embalagens através da nossa embalagem. Então, pra gente, um índio é ignorante. Por quê? Porque a gente acredita que nós somos... Estudamos no Santo Agostinho e sei lá, o caralho a quatro. Só que se você for entender a bolha do índio, você vai descobrir que os caras são muito geniais. Vocês entendem a diferença? Porque você descobriu a bolha. O que tá acontecendo hoje no mundo? Direita e esquerda, por quê? Porque ambos não querem conviver em bolha. Cara, de direita geralmente é um cara, talvez mais, não tô falando que é, mas é uma generalização, é um cara que, sei lá, tem um rolê meio conservador, é um cara que nasceu num lugar mais privilegiado, né? Não necessariamente ele é o cara que tá muito bem de vida. Mas geralmente quem está muito bem de vida tende a cair para esse caminho mais conservador à direita. E que a galera de esquerda geralmente é uma galera mais conceitual. Agora fudeu, agora tem uma galera puta. Mas assim, é uma galera mais, digamos, classe baixa, uma galera geralmente, ah, mas o Caetano Veloso, tudo bem, geralmente é uma galera que busca direitos humanos, mas não no sentido só de tipo, olha como eles são bonzinhos, mas no sentido de olha como eles são coitados também, entendeu? Então é uma galera mais à esquerda. E aí o que que acontece? A galera da esquerda acha que todo cara de direita é um cara que só se preocupa com dinheiro e quer que o pobre se foda. Assim como o cara da direita acha que todo cara da esquerda é um cara vagabundo que não conseguiu trabalho porque não quis. Essa é a bolha dos extremos. Então essas pessoas, elas não sentam para conversar. Então como elas não sentam para conversar, não há, por exemplo, uma evolução humana. Concordam com o que eu tô falando? O pajé, por exemplo, deve olhar, da mesma forma que a gente olha pro pajé e fala, ah, o pajé, olha lá, puta que pariu, o cara não sabe nem o que é um Ford Ka. A gente ri desse cara, o pajé não vê TV. O pajé deve olhar pra gente e falar, olha lá os caras lá que se matam por dinheiro. Puta que pariu, os caras nunca pisaram num lago. É isso. Chama-se etnocentrismo. Você pode estudar isso daí. Eu não tô querendo pagar de eu sou estudioso, mas é uma coisa que eu já estudei e eu lembro bem. Chama-se etnocentrismo quando você coloca a sua cultura barra etnia acima das demais. Então eu resolvi criar um projeto chamado Desencontro, porque eu acho que a vida leva... Todos os meus projetos têm um nome conceitual, tirando o webbook. Mas assim, não conceitual de bom, conceitual de tipo... Eu poderia ser óbvio, falar saindo da bolha, mas eu falei desencontro por quê? Porque a Fátima faz um negócio chamado Encontro com Fátima Bernardes, que ela encontra as mesmas pessoas sempre. Ela não coloca na porra do sofá dela o maluco que é general da polícia fascista que matou 35. Eu acho que seria do caralho ela colocar esse cara discutir aborto com uma mina. Acho que isso que é a pegada legal. O Pânico faz um pouco isso, mas o Pânico ele tá tendencioso a todo mundo estar de um lado. Um lado mais à direita. Mas não querendo eu ser o cara que mudaria isso, porque talvez eu tenha um posicionamento claro, né? Embora eu seja o cara isentão pra todo mundo, acho que tem um posicionamento de centro-direita atualmente, que já foi um pouco centro-esquerda e pode ser que mude, né? Eu fico com essa flexibilidade. Hoje eu sou centro-direita e talvez o filho me trouxe isso e ao mesmo tempo, talvez com o tempo eu possa me transformar num cara mais humanizado e um pouquinho mais pra esquerda, enfim, foda-se. Então eu observei que as pessoas, elas não estão tendo esses encontros de verdade, né? Que seriam os desencontros. Eu queria esse projeto, que é onde eu gostaria muito de perguntar para um pajé se ele se masturba. Eu queria muito saber se pajé bate punheta. Eu acho que a ideia surgiu quando eu pensei nessa pergunta. Pajé bate punheta? E a segunda pergunta é, com o quê? O que faz um pajé bater punheta? O que é? Porra, eu posso fazer as melhores piadas do mundo. A resposta dele vai ser do caralho. Porque eu posso falar, oh, ele bate punheta com o quê, caralho? Com papa capim? Com a mina que... Quando a mina coloca um casaco, ele fala, nossa, que da hora, nunca vi essa mina assim. É ruim. Posso fazer mil piadas. Mas a piada, nesse caso, eu acho que ela morre pela informação. Porque a piada pela piada, eu vou jogar fora uma possibilidade de entendimento. Quando eu tenho um pajé na minha frente, eu posso fazer a piada e ao mesmo tempo entender. Eu acho que é isso que faltava um pouco no mundo. E esse projeto eu criei neste ano, né? Eu já entrevistei o Ciro Gomes, entrevistei o Boulos, que são bolhas totalmente distintas da minha. Já fiz convite pro Bolsonaro, obviamente. Obviamente ele não vai poder, não por questão de ego, mas sim por questão de agenda. O cara é presidente da República, mas o convite foi feito. Fiz pro Mourão, aguardo outras pessoas. Fiz pra Roberto Justus, fiz pra... Porra, fiz pra uma galera. Ivan Moré foi uma puta entrevista. E eu fiz com um maluco chamado... Porra, o Mauro foi do caralho. O Mauro é vocalista da Oficina G3, né? O Mauro Henrique, que é cantor gospel fudido. Eu conversei com ele sobre a minha ignorância sobre o mundo gospel. Cara, tem uma galera de comentário que falou assim, oh, eu já sabia tudo isso que você perguntou. Tudo bem, não é pra você. Nesse momento, eu não quero que você da bolha gospel assista uma entrevista que mude sua cabeça. Eu quero que uma galera da minha... Na minha turma, olha e fale, caralho, eu nunca imaginei que gospel fosse assim. E aí mudar o preconceito em relação às coisas, né? Eu acho que esse é o meu objetivo. E esse projeto, velho, esse do Mauro Henrique, por exemplo, porra, chegou do nada em, sei lá, quase 200 mil visualizações. Porque as pessoas realmente se interessaram por aquilo que eu tava tentando extrair. Mas eu percebo que muita gente não vê e não vai querer ver porque é uma entrevista muito séria e muito cabeça. E aí eu peço para vocês do desencontro, do desencontro não, do podcast, irem atrás do desencontro, que o desencontro nada mais é do que um grande podcast. Só que eu batendo papo com outro cara, que eu tive tempo de, sei lá, eu armar e conversar. Puta, ao mesmo tempo eu me pergunto, por que eu não pego o bruto dessa entrevista e coloco no podcast? Não sei. Talvez por certo cagaço do tipo de vocês olharem e falarem, caralho, eu gostava do podcast dessa forma. Filha da puta foi lá e quis render, sei lá. Dei a opinião de vocês no meu arroba Malmeireles em todas as redes, do Twitter e no Instagram, eu posso aprender alguma coisa, tá certo? E aí eu aprendi, uma das coisas que eu aprendi é, esse formato não dá tanta visualização, ele é um formato que dá suas, sei lá, pensa que o webbullying, mano, é que vocês não, sei lá, vocês não acompanham tanto o meu canal pra achar que isso é pouco ou muito, mas, sei lá, hoje em dia o webbullying ele fecha 100 mil num dia, Maurício, isso é bom pra caralho, é isso que eu digo, é bom pra caralho, mano. Vou falar pra você, é bom pra caralho fazer show pra 30 pessoas. De repente num dia tem 100 mil que gostam de assistir as coisas que eu faço. É bom pra caralho, é uma porrada. Mas, ao mesmo tempo, já foi 300. E aí é a porra da vaidade do ego que você fica, peraí. Não. E aí eu entendi. Eu não quero 100 mil, 200 mil ou 1 milhão de pessoas assistindo algo meu ou consumindo algo meu sem estar entendendo de fato o que é aquilo meu. Então eu cheguei à conclusão que o desencontro, cara, que é o bagulho que eu faço, ele é um negócio mesmo focado para as poucas 100 mil, 100 mil não, a galera em um dia faz 30 mil, vai. As poucas ou muitas 30 mil param para escutar, porque todas elas que escutam, elas tendem a pelo menos ir até o final, porque o cara que não gosta, ele nem clica. O cara que tende a dar uma chance, ele põe de 5 minutos. Se ele se põe 10 minutos, ele fica até o final. Eu já percebi isso, porque é uma entrevista muito maneira. Uma entrevista muito de verdade. E aí eu vejo e falo, caralho, eu já fui o cara que tinha, sei lá, 2 milhões de pessoas assistindo uma parada, mas elas não estão ouvindo, né? Elas estão só vendo e dando risada. E de repente tem 30 mil pessoas a fundo ouvindo o que um cara muito foda tem a dizer, tá ligado? O que um cara que você não faz ideia quem é, é de verdade. Porque ele se aprofunda. Ó, vou dar uma buzinada aqui, ó. Só porque o cara dormiu na minha frente. O cara se aprofunda e eu entro num tema que eu nunca imaginei entrar com uma figura muito foda. Basicamente é isso, tá ligado? Então eu peço, porra, se eu puder deixar duas mensagens finais aí de fim de ano em relação ao meu trabalho, é assiste o desencontro e indique pra pessoas que vão gostar desse conteúdo. Porque eu acho que esse tipo de conteúdo falta. Pelo menos pra mim faltar. Eu fiz aquilo que eu gostaria de fazer. E por último, eu tô fazendo o curso. Aí é caça-níquel. Você pode achar o que você quiser, não compra. Você não gosta, não critica, não faz. Por que você precisa criticar tudo que você não gosta? Caralho, você fica andando em tudo que é lugar e vê uma árvore e fala, ai, os galhos estão. Você vai ligar pro Ibama. Nem é o Ibama. Mas enfim, foda-se. A gente engole sapo às vezes. Ou faço uma crítica muito construtiva, que eu sempre irei te escutar. Mas eu fiz um curso que eu acho muito foda, de verdade, que é um curso que faltou pra mim quando eu tava iniciando e debutando minha carreira de comediante, chamado Fracasso, Humor, Sucesso. E todo mundo que tá fazendo o curso, pelo menos, tem elogiado, assim. Eu já recebi muita mensagem, sabe? Eu não vou mentir pra vocês, não foi um curso que vendeu 5 mil, mas ele vendeu bem. A sua primeira semana vendeu algo legal. E boa parte das pessoas que entraram no curso estão elogiando no canal lá que a gente criou lá, particularmente pra mim. Mas independente disso, o que eu quero dizer, mano, é um curso sobre isso, velho. Sobre o que é comédia, sobre como entrar na comédia com a cabeça mais macro, tá ligado? Que é o que a gente tenta ter o tempo todo. É isso que eu diria. Se você não tem grana, não compra. Ou se você tem grana, faz o que eu faria, assim. Compra, se você gostou pra caralho, você fala, mano, do caralho, mano. Vou dar um abraço a você, é muito legal isso daqui. Se você não gostou, fala e você ganha o dinheiro de volta, que é um combinado que eu tive lá com... Pra realmente provar que não é caça-níquel, tá ligado? Eu falei pro cara, falei, velho, essa galera, o cara que fez o curso. Falei, se a galera não gostar, devolve o dinheiro, velho. Então se você quiser ser filha da puta e quiser usar esse migué, porque você é mau caráter, pode fazer isso, é a dica que eu dou. Estuda o curso, fala que você não gostou, ganha o dinheiro de volta. Bom, foi um ano muito bom. Foi um ano de muita realização, mas ao mesmo tempo saí da casa do Zuckerman. Meu sono. Ele namora uma mina que é muito legal, que é a Jéssica, e não vou expor mais do que isso, porque eu exponho demais. E uma frase que a gente bateu papo hoje, a gente estava conversando assim, entre algumas linguiças e picanhas, e a gente chegou num bate-papo muito interessante, que foi, caralho, cara, a gente sabe muita coisa de comédia, sei lá eu, de apresentação de TV, você que está me escutando, você sabe muita coisa sobre caminhão ou sobre medicina, mas será que você sabe sobre você, velho? Será que a gente sabe sobre a gente? É uma pergunta que eu sempre me faço. E a resposta geralmente é não. Eu sei muito sobre o meu trabalho, eu sei muito sobre o que eu gosto, sobre o que me incomoda, o que me pilha, o que me deixa com tesão, mas eu não sei sobre a minha vida pessoal. E às vezes, aí eu falo pra você, meu querido ouvinte, às vezes a gente deixa de jogar squash com teu filho, que é um bagulho que você ama, pra ir numa reunião com Marcelo Gotardo Silva, que é um puta cara que você não tá interessado em ver, mas você vai porque, sei lá, é um negócio. Volto a dizer, no auge do meu privilégio é fácil eu falar isso, porque, porra, hoje eu tô numa condição boa. Talvez se você tá numa situação ruim, você tem que acordar 3 da manhã, mandar todo mundo tomar no cu e trabalhar até as 9 da noite. Mas eu acho que o equilíbrio é ideal, cara, pra gente saber lidar com isso. Quer ver uma parada? Não sei se eu já falei isso aqui no podcast, se eu já falei, me desculpe, eu faço um outro episódio só pedindo desculpa. Mas, um dia eu tava pensando, cara, eu tava no sofá, né, na minha casa. Puta domingo, assim, domingo gostoso, sabe um domingo gostoso? O domingo gostoso, ele não é um domingo que tem sol, é um domingo gostoso. Ele não tem muito sol nem muita chuva, ele é gostoso. Ele tem um programa legal que vai passar tarde, mas ao mesmo tempo ele não passa tanto programa legal porque você dá uma cochilada. Esse é o domingo gostoso. Estava no domingo gostoso, quero que você capriche na sua impressão de domingo gostoso. Tô com um sofá, velho, que a gente comprou um negócio, uma mola nova. Você não tá entendendo, irmão? Baratinho. Mas a molinha, quando tu senta, puta que pariu. É uma... Sabe? E aí imagina que tá meio frio. E aí você pega aquele cobertorzinho assim, sabe? Meio de pelinho. Aí você... Puta. Aí tava eu, minha esposa, Gabriel, com seus 6 meses... E Uber, meu cachorro. A gente tava sentado num domingo gostosinho, vendo sei lá o que, vendo alguma coisa. E aí a Emily, com a cara dela linda, feliz, mãe dos meus filhos, dona dos meus compromissos, fala assim: Malzinho, tem que ir. Eu falei: o quê? Ele falou: tem que ir, o seu carro chegou. Eu falei: que carro? Ele falou: não, que você vai fazer um evento. Aí eu olhei e falei, puta, é verdade, eu vou fazer um evento. Eu tinha esquecido, era um domingo, eu fui fazer um evento corporativo para uma imobiliária que estava lançando um produto. Eu saí, botei minhas calças, botei minha camiseta, aí o carro me pegou e eu fui até o evento, fiquei 2 horas lá e quando eu voltei, não tava mais gostosinho o meu domingo. Meu domingo não tava gostoso, meu domingo tava um domingo que eu chamo de domingo deprê. É o domingo tristezinha. É aquele 6 da tarde que tá caindo sol. Aí tu fica meio... Aí começa a fazer aquele jingle do Fantástico. O Faustão fala: ô louco, bicho. Vídeo cacetada de 98. Tu fala: puta, já não é mais domingo gostosinho. É domingo, porra, depresinha, né? Aí vem o Fantástico. Aí vem a tragédia da criança que não toma remédio há 20 anos. Nasceu com a cabeça estranha. Tu vai ficar puto. É o domingo triste. Aí eu, caralho, puta que pariu. Não aproveitei meu domingo gostosinho. Aquele sofá, naquele momento que eu tava com a minha esposa, era a coisa que eu mais gostava da vida. Eu tava muito feliz naquele momento. É a coisa que eu mais amo. E aí eu tenho que largar aquilo tudo pra ir num domingo. Presta atenção, eu não tô falando pra vocês do tipo, ai, caralho, eu tenho que trabalhar. Não, trabalhar é outra coisa muito importante e muito fodida na tua vida. O problema é o excesso, é isso que eu quero dizer. O problema é o excesso e como você não dá ou dá valor às coisas pra você se conhecer. É esse o assunto que eu quero abordar. Que é tipo, porra, tava num domingo gostosinho, tava bom pra caralho. Óbvio, eu tenho meu compromisso, eu já tinha fechado, eu não vou falar não. Eu fui e fui muito feliz, eu sou um puta profissional. O show foi muito bom, arrebentei, mas eu pensei, domingo deveria ser um dia que pra eu sair de casa tinha que custar muito caro. Porque nada é mais legal do que, ah, mas Maurício, tem coisas que tem preço, tu tem preço, velho, eu acho. Infelizmente, só a vida do teu filho que não, a vida de alguém que você gosta muito. Pra tirar a vida do meu filho, 80 milhões, mas nunca, mas pode ser 1 bilhão, eu não vou aceitar. Mas eu chuparia um belo de um pau por uns 600 milhões de reais, mas agora, lamba até o saco, entendeu o que eu quero dizer? Tá, é isso. E aí eu tava naquele momento assim que eu falo, puta que pariu, isso é gostoso, e eu troquei a coisa mais legal da minha vida pra ganhar um dinheiro que não vai ser tão importante, pra fazer algo que não é algo que eu precise tanto, porque a coisa que eu mais quero na vida é ter aquilo que eu acabei de abdicar. Vocês entenderam? Eu tava num bagulho muito bom. Aí eu falei, não, eu vou buscar um pouco de mais segurança pra tentar ter mais isso. Só que eu já tenho isso. Já tá legal, eu não preciso sair. Eu tenho que curtir isso. Entendeu? Então, o papo aqui é, você não pode só curtir isso e você não pode só curtir trabalho. Mas você não pode deixar de curtir isso. Isso é um ponto que eu cheguei à conclusão que eu falei, caralho, eu realmente eu deixo e demoro muito pra gostar de alguma coisa, pra ficar nessa coisa. Por que que eu preciso, puta, sair pra fazer um show, pra ganhar um dinheiro? O que eu quero dizer pra vocês não é sobre a minha vida, não, é sobre a sua vida. Por que que quarta-feira à tarde você não pode simplesmente, mano, em vez de você almoçar que nem um condenado no seu trabalho, se dá o luxo de fazer uma massagem no ombro e foda-se. Vai no cinema pornô da Augusta. Sabe aquele cinema pornô porco? Fala, mano, eu vou lá, vou ver o que tem nessa porra. Foda-se, experimenta umas paradas. Faz algo que você goste pra caralho. Porque senão você vai virar uma máquina de fazer coisa que te destoa de quem é você, velho. Saca? Que bom descobrir isso. Ó, eu vou falar pra vocês. Eu estou vivendo o melhor momento da minha vida agora. Por que, Maurício? Porque você gravou o especial da Netflix? Não. Porque você tem um canal legal? Não. Porque eu vou pegar férias. E eu sei que nas férias eu escrevo pra caralho. Porque eu não fico bugado na internet. Eu não fico bugado no celular. Sabe o que eu faço nas férias, mano? Eu me desconecto. Eu desligo o celular. Eu vou pro navio, por exemplo, que eu vou fazer show no navio. E aí o que, que vai acontecer? Não vai pegar a internet do navio. E aí eu não vou comprar, porque é 200 dólares. Aí eu vou ficar, mano, 6 dias afastado. E aí eu vou me dar o luxo de olhar pra porra da lua em algum momento e falar, mano, olha como a lua é do caralho. A lua fica encoberta pela nuvem, né? E aí eu vou falar, caralho, nunca tinha pensado nisso. E aí eu vou ganhar dinheiro com o quê? Com algo que ninguém está observando. Porque tá todo mundo bugado no celular. Então eu vou me tornar um cara medíocre. Isso é dica pra todo mundo, viu? Pra quem trabalha com administração de empresa, a quem trabalha com stand-up comedy. Você vai se tornar um cara medíocre quando você deixar de observar as coisas simples da tua vida. Porque você se tornou um cara muito bugado. E aí as coisas que são simples e te dariam inspiração pra você pensar... E mais do que isso, falar algo que ninguém está falando e, consequentemente, se destacar. Porque, mano, falar do Bolsonaro tá todo mundo falando. Falar do PT tá todo mundo falando. Porque isso daí, Bob. Falar da paleteria mexicana tá todo mundo falando. Alguém está falando da estrela, mano? Ninguém está falando da estrela. Então tá na hora de eu falar um pouco da estrela. Vocês já repararam que é estrela? Se a pessoa não fala, fala, não, eu não reparei. Fala, mano, olha como a gente é um bosta. Tem uma estrela bombando no céu, fodida. Deus criou um bagulho muito foda. Deus perdeu do homem, mano. Caralho, Deus fez a estrela. Olha o que é estrela, mano. É um bagulho que morreu há 40 mil anos atrás. Tá 4 bilhões de quilômetros da gente. Deus fez essa merda. E a gente tá pagando um puta pau pra um meme do Vin Diesel fake. Você tem noção disso? Você acha que Deus gosta da porra da evolução? Nem fudendo. Deus fica puto com essa evolução. Tá errado evoluir pra caralho, eu acho. Evoluir dessa forma capitalista como a gente... Lá vai o... Ó, isso porque eu sou de centro-direita. Mas é verdade, velho. Olha isso. A gente tá muito, muito, muito indo contra o que ele curte. Para pra pensar. Ele deu o cérebro pra gente. Mano, olha o que eu tô falando. Vou falar um bagulho muito foda. O que Deus fez com a gente é mais ou menos o que a gente vai fazer com o robô, com inteligência artificial. A gente vai perder o controle. Vai chegar um momento que a porra do robô de inteligência artificial vai falar: ah, mano, eu tô com 7 mil de QI, eu tô ligado a hora que o Maurício vai me desligar. Eu vou dominar esse bosta, vou fazer ele ficar me mandando, botando óleo todo dia. E no fundo, talvez o iPhone, mano. A maconha. Não uso, tô de boa. Mas olha a maconha. É. Talvez o iPhone nada mais é do que um robô com 5 mil de QI, velho. Ele domina a gente. Ele fala: caralho, se o ser humano pensar demais, a gente não domina mais. Então eu vou soltar essa energia aqui nele aqui. Oh, que o meme do Michael Douglas, nunca mais eu vou... E a gente fica bugadão, olhando pra foto da Luísa Sonza, sabe? Porque no fundo deve ter uma máquina aí que já entendeu. Mano, olha a teoria, muito louca. Deve ter uma máquina por aí que já entendeu que a gente tá errado. Já entendeu que a gente... Ele olhou pra gente e falou: ih, esses caras aí, mano. É só bugar assim, ó. Pá, 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 pá. A gente já tá dominado pela máquina, a gente tá achando que a gente é muito foda. Então o que a gente tem que fazer é um trabalho de observação mental, velho. A gente não tá observando mais nada, a gente tá bugadão no YouTube, no Instagram. Nesse momento você não tá bugado, você tá ouvindo um ser humano falar com você. É o único momento que você não tá bugado, talvez é por isso que o podcast tá bombando. Porque é uns caras que falam: vocês já viram a estrela? O cara: eu nunca ouvi estrela, não tenho tempo de ouvir estrela, mas pelo podcast eu tenho um pouquinho de tempo. É isso. A gente tá puta de um bugado, porque a porra da tecnologia já dominou o mundo. Já dominou, a gente tá sob mercê desses filha da puta. E aí a gente precisa criar subterfúgios pra falar de outras coisas. Porque o algoritmo já domina a gente, ele já fala, ele já sabe o que a gente vai querer, ele já fala o que a gente vai querer ouvir. E ninguém tá falando da porra da estrela, caralho. Tá todo mundo falando das mesmas coisas, velho. É isso. Então você tem que se conhecer, ô caralho. A gente não se conhece, mano. A gente não se conhece. Isso foi do caralho. A Jéssica abriu uma cabeça pra mim e eu falei: mano, é verdade, a gente não se conhece. Eu me conheço na parte egóica do Maurício Meirelles. Eu me conheço na parte do caralho, ó, 100 mil views, agora virou 80 mil views. Isso é bosta, isso não é nada. Talvez virou 80 mil views porque não tô tão conectado como eu gostaria de estar conectado. Não conectado virtualmente, conectado pessoalmente. Talvez eu tinha que estar falando mais da porra do bagulho que eu tô sentindo. É isso. Ninguém tá fazendo isso. E aí eu volto a falar do desencontro. Ele é um projeto que eu amo atualmente, porque é onde eu consigo extrair essa parada que eu acredito pra caralho. Que é o bate-papo, que é a verdade. É o... Mano, joga real pra mim. Isso não dá audiência. Ou a internet domina tanta gente que ele fala assim: mano, eu não vou fazer a galera ouvir isso. Eu vou dar só conteúdo bosta. Nutella, tá aí, ó. Para as pessoas entenderem que todo mundo, o ser humano é muito burrão mesmo. Twitter, olha aí o Twitter. Olha o Twitter. Ah, olha só. Puta, esse cara aqui tá falando umas paradas meio contestadora. Não, põe isso daqui, ó, pra eles ouvirem. Ah, olha só, chiclete. É isso. Vai por mim, cara. Todo órgão de comunicação que visa manipular pessoas através de periódicos, de narrativas e o caralho, tem o intuito de ganhar um dinheiro aí que ele já tá sabendo e você não faz nem ideia. Caralho, morbidão o final, né? Mas é isso. Então é isso, gente. Vamos acreditar na nossa verdade. Vamos acreditar que a gente é capaz de fazer coisas diferenciadas. eu acho que pra finalizar é: conheça e se conecte com você. Tenha... Ah, mas eu não tenho dinheiro. Puta, tenta ter. Oh, é muito fácil falar isso, Maurício. Não, você não precisa ir pra Ibiza. Você pode ir pra praia do lado, mano. Você pode ter 200 reais na tua conta e ir atrás disso. Esse papinho de não consigo é muito cagada, porque... Velho, Ibiza infeliz é pior, juro por Deus, do que Santos feliz pra caralho com dois brothers. Então, mano, vocês às vezes precisa sair dessa sua infelicidade, que você iria pra Barcelona e gastar 20 mil e ficar preocupado. E, mano, vai aqui do lado, mano. Vai. Pega um sábado. Faz um bagulho que você nunca fez, mano. Sabe? Sábado, 7 da manhã, acordar esse horário. Pegar uma prancha que você nunca pegou e falar: hoje eu vou tentar surfar. Vai brincar de ter um momento foda na tua vida. Talvez você olhe e fale: mano, olha, velho, eu com água é mó gostoso, eu fico de pau duro. Foda-se. E não tipo: ah, eu preciso fazer um vídeo agora no Instagram porque hoje é o dia certo pra os meus views e o caralho do cu da mãe. Tem razão o que a Jéssica falou pra finalizar. Eu acho que a minha meta pra 2020, depois dessa análise solitária que mais uma vez eu faço, eu tô dirigindo mal pra cara, que mais uma vez eu faço, é basicamente... Puta, eu acho que 2020 eu vou fazer só coisa que realmente eu goste pra caralho. Sabe, tipo, varanda gourmet é um bagulho que eu adoro fazer, o desencontro é um bagulho que eu adoro fazer. Meu stand-up é um bagulho que eu me sinto pressionado. E aí eu deixei de gostar de fazer. Em determinado momento eu olhei e falei: não, mano, eu vou te fazer desse jeito. E por mais que eu vá no Neita e não vai certo, eu tô feliz fazendo esse texto, entendeu? É o jeito que eu gosto de fazer meu texto. Talvez ele, meu texto, ele não é pra um público, ou não é pra outro público. Ele é pro meu público e eu preciso passar ele pra outras pessoas. E essas pessoas têm que ouvir o meu texto. E a coisa vai. E talvez o meu texto seja pra 78 pessoas. Tá bom. Vamos fazer essas 78 pessoas felizes, inclusive eu. Melhor do que fazer 10 mil pessoas sorrirem. Eu tirei o cinto que eu já entrei na garagem, tá? Melhor do que fazer 10 mil pessoas sorrirem e ser irrelevante pra elas, entendeu? Então, é basicamente isso. Então, eu vou entrar aqui no meu prédio. E aí eu vou desligar esse podcast com 40 minutos. Foi uma gravação longa sobre seu propósito. Mais uma vez, será que foi esse o tema? Ou será que o tema foi futuro? Beleza, irmão? Tudo bem? Boa noite.
Sem novidade.
Obrigado, meu velho. Boa noite aí. Bom. É, não vou pausar isso. Vou deixar rolando. Vocês verem que eu não fui mal educado com o pessoal da segurança do meu prédio. Você podia ouvir falar, porra, o Maurício chegou pro cara e falou: ô, caralho, fecha essa porra aí, aqui é band. Acabou a band já, mas o cara podia falar isso e viver dessa premissa a vida inteira, entendeu? Mas é isso, eu vou descobrir o nome desse podcast, talvez você já saiba. Tô sem cinto pra caralho, fazendo manobra. Não é possível que vai vir um trem no meio do caminho. Consigo fazer essa manobra sem cinto, vou fazer, fiz. Tá, peraí que eu vou manobrar. É muito difícil manobrar, velho, falando no... Essa buceta aqui. Peraí. Carro manobra. Eu odeio manobrar, velho. Um bagulho que eu odeio é manobrar. Muito, muito. Então, nesse ponto é que eu tava falando, negócio de Deus, que a gente tá mais evoluído em alguns pontos aqui. Tipo, carro. Carro é um bagulho que não adianta, mano. O pé é melhor do que o carro. O carro só anda mais rápido. O pé, ele é muito foda. O pé é muito foda. O carro bate, a gente morre. O pé não, o pé ele fala: mano, você não precisa de tanta pressa não, vai lá. O carro ele te leva pros... Ele faz você acreditar nos bagulhos que não precisa acreditar. Nada a ver. É, peraí que tá dando uma piscada aqui que eu não faço ideia. Vai dar um pau, você vai ver que vai dar um pau no meu carro. Vamos ver se vai dar um pau. Deixa eu ver se meu carro tá quebrado. Vamos ver agora, peraí. Fechar aqui, vamos lá. Não, não tá. Enfim. Aí, por exemplo, na culinária. Porra. A gente faz, mano, a gente faz cerveja, bacon, te arregaçou. É sobre isso, ponto. Talvez seja o próximo tema do meu próximo podcast. Bom, gente, como eu acabei de chegar, acabei de pegar aqui o meu elevador para subir. Já deu 40 minutos, que era a minha meta hoje. Eu fiquei enrolando. Para você ouvir durante a sua malhação diária, que você faz uma vez por semana. Tá certo? Feliz ano novo para todos vocês. Só devo voltar no começo do ano que vem. Assim como eu digo, com mais frequência. Mande uma mensagem pelo Instagram para eu não desmotivar mais um ano. Um beijo a todos. Feliz ano novo.